A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje a entrevista é com o psiquiatra Erickson Felipe Furtado, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Laboratório de Pesquisas em Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital das Clínicas, onde ele desenvolve pesquisas e coordena o Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia. Boa tarde, professor Erickson, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Mel, um prazer aí estar novamente aí contigo.
Obrigada, professor. O senhor já esteve conosco falando sobre o espectro do autismo, mas agora nós vamos abordar o tema de uma forma um pouquinho diferente. Vamos falar sobre como identificar a criança autista, né, com o espectro do autismo, e como é o desenvolvimento desta criança. Podemos começar com o senhor esclarecendo, por favor, aos nossos ouvintes, sobre o que é o transtorno do espectro autista, o TEA?
Claro, é sempre bom a gente rever, né, porque por mais que pareça já assim compreendido, esse continua sendo um tema que às vezes gera polêmica também. Bom, é bom primeiro entender o seguinte, que o que a gente chama de transtorno do espectro do autismo é uma condição, um problema do neurodesenvolvimento e que já foi descrito inicialmente, lá em 1943, pelo psiquiatra infantil, o Dr. Leo Kanner. E por muitos anos ficou conhecido como sendo o autismo de Kanner. Foi admitido os critérios de Kanner para identificação do autismo, eles foram amplamente aceitos por muitos anos, mas, na verdade, só foram incluídos na classificação internacional de doenças lá pela década de 1980 e também, mais ou menos, na mesma época, pela classificação americana de doenças. Quer dizer, houve um intervalo muito grande para essa aceitação dos critérios. Os critérios acabaram também, muitas vezes, sendo aqui e ali revistos, de maneira que o que nós temos hoje é uma versão principalmente desenvolvida no contexto do manual de transtornos, manual de classificação e diagnóstico de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que é o chamado DSM-5, que é assim reconhecido no mundo inteiro. Através desse critério, muitas condições que antigamente estavam assim espalhadas, elas foram agrupadas dentro do que nós chamamos de TEA, né, transtorno do espectro do autismo. Inclusive a síndrome de Asperger, que agora deixa de ser uma entidade independente e passa a ser incluída também como TEA, é tudo TEA. Então, esse conceito diagnóstico, ele engloba basicamente dificuldades apresentadas já na infância de crianças que têm dificuldade de comunicação. Muitas vezes essa é a dificuldade primeira que é reconhecida. Essas dificuldades, elas envolvem tanto aspectos da linguagem, mas principalmente, mais do que a linguagem, o modo como a criança interage, né, o modo como ela se relaciona com os demais. Isso significa dificuldades bem claras, bem evidentes nessa esfera, muitas vezes acompanhado também de certos padrões de comportamento, não é? Do modo como a criança se comporta, com repetições, às vezes com muita dificuldade de mudar seu comportamento. Então, isso muitas vezes é chamado de estereotipia. Então, essa presença de estereotipias, sejam motoras, quer dizer, do comportamento motor, dos movimentos, mas também da linguagem, estereotipias verbais, juntamente com as dificuldades muito importantes de interação social, de comunicação social, isso aí é o que configura para nós hoje o centro, né, o núcleo principal do que define o transtorno do espectro do autismo. É lógico que com isso a gente às vezes tem que fazer outras observações, mas eu deixo assim em princípio aí para nós aí, viu, Mel?
Quer dizer que as principais características para o diagnóstico do TEA são essas que o senhor falou, dificuldade de comunicação, comportamento, é isso então o que define principalmente o diagnóstico?
Sim, sim. O que está no centro diagnóstico é isso. São as dificuldades, os problemas apresentados na esfera da comunicação social, não é? Que envolve essa questão da interação e que pode envolver também a linguagem e também a presença desses comportamentos que muitas vezes a gente, ao observar, reconhece como não sendo funcionais, não sendo comportamentos esperados, típicos da criança, mas que tipicamente são comportamentos repetitivos, que nós chamamos de estereotipias, né? São comportamentos estereotipados, meio repetitivos, um pouco sem função, e isso, juntamente com a dificuldade de comunicação social, corresponde ao centro do diagnóstico, ao centro do que define o autismo.
Professor, e as manifestações de sintomas podem variar conforme a idade do paciente, dessa criança?
Bom, obviamente, esse grupo de sintomas, né, de comportamentos que define o diagnóstico, tem mais ou menos um momento do desenvolvimento em que é mais frequentemente observado. Então, isso geralmente envolve, em boa parte das crianças, a faixa etária ali dos seus 4, 5, 6 anos de idade, né? Então, principalmente a partir ali dos 3, 4 anos de idade, né? Quer dizer, quando a criança já está se movimentando, quando a criança tipicamente, a criança típica, ela deveria estar já sendo capaz de brincar com as outras crianças, participar de jogos, não é? Ter esse comportamento interativo com seus pares, né? Com as outras crianças no ambiente, por exemplo, da escola ou da família, geralmente é nesse momento, dessa faixa etária, que essas dificuldades ficam mais evidentes. Isso não quer dizer que a criança mais jovem, mais novinha, o bebezinho ainda, não possa, eventualmente, a gente, ao conversar com a família, ao rever o desenvolvimento dessa criança, a gente vai observar que, às vezes, algumas dificuldades poderiam já estar presentes. Então, por exemplo, ocorre, em muitos casos, que, ao rever o desenvolvimento dessas crianças, a gente vê a mãe relatar, olha, pelos 6 meses o meu bebê não sorria, não parecia demonstrar emoções, não parecia se alegrar, sorrir, né? Não parecia reagir às brincadeiras ou não fazia contato visual. Então, não apontava o dedinho, geralmente assim um pouquinho mais velho, pelos 9 meses, por exemplo. É mais típico que a criança, embora ainda não fale, ela já sinaliza, né, para a família o que é que ela deseja, apontando as coisas, por exemplo, né? Então, esse tipo de comportamento, algumas famílias, algumas mães, alguns pais, comunicam para a gente, olha, não apresentava isso. Não é obrigatório que isso já estivesse presente para o diagnóstico, isso que é importante dizer, não é? A gente pode, muitas vezes, ao rever a história, encontrar isso na história. É por isso que um diagnóstico precocíssimo do TEA fica dificultado, porque crianças muito mais jovens ainda não apresentam todo o conjunto de sinais que nós precisamos observar para ter aquela segurança do diagnóstico. Aí, crianças mais jovens, com menos de 1 ano, aí, como eu mencionei, né, bebês e tudo, podem até, eventualmente, despertar uma certa suspeita, uma certa preocupação, mas não seria adequado fechar diagnósticos com base apenas nessas apresentações. A gente precisa de mais elementos de observação que, geralmente, só vão ficar... só vão adquirir aquele perfil, aquela apresentação que nos dá a segurança do diagnóstico lá pelos seus 3, 4 anos de idade, né? Ocorre às vezes também de que a criança possa passar sem o diagnóstico nessa faixa etária. E pode, às vezes, até acontecer de crianças evoluírem um pouquinho mais e só um pouquinho mais velhas virem a ser diagnosticadas. Mas, nesse caso, em geral, tem a ver um pouco com crianças que, às vezes, são muito habilidosas na sua linguagem, aprenderam a falar com facilidade, às vezes tem uma boa desenvoltura verbal, e que, por causa disso, de certa maneira, passa um pouco desapercebido, né, para a família ou para a escola, não é? Porque compensa um pouco as suas dificuldades de interação, de relacionamento, mas não é o mais comum. O mais comum, às vezes, tende a ver com expectativas da família, expectativas da escola ou da família, principalmente da família, né? Que, às vezes, faz com que o enfrentamento do diagnóstico fique um pouco atrasado, um pouco retardado.
Professor, e existe a possibilidade da criança ter várias características do TEA, mas o diagnóstico ser outro?
Sem dúvida. Isso aí é muito importante que você tenha levantado isso, viu, Mel? Porque essa também é uma preocupação nossa. As duas preocupações existem para quem trabalha na área. Primeiro, a do subdiagnóstico, né, de crianças que, de fato, têm o diagnóstico e, portanto, mereceriam intervenções logo o mais precocemente possível, porque faz diferença para o desenvolvimento. Quanto mais cedo começam as intervenções adequadas, melhor para a criança. Mas observe, isso é muito importante que seja feito em cima de um diagnóstico correto. Agora, como você perguntou, eu concordo. Nós temos também muitas outras condições que podem se assemelhar muito, né? E quanto mais nova a criança, mais provável de a gente, ou melhor, mais necessidade temos de sermos assim muito criteriosos na observação e na confirmação desses comportamentos. Então, mesmo comportamentos, às vezes, repetitivos, que parecem estereotipias, eles podem não necessariamente, por si só, representar a presença do TEA. Eles podem estar presentes em outras condições, não é? Ou, às vezes, comportamento também de muita dificuldade de interação, de uma interação social muito prejudicada, podem estar presentes em outros diagnósticos, que não são TEA, mas que, às vezes, em crianças bem jovens, podem ser bastante significativos. E aí, com isso, você tem outros diagnósticos, assim, muitas outras condições que podem acontecer, e principalmente quanto mais jovem a criança, né, quanto mais novinha a criança, e que podem, às vezes, sugerir sintomas do TEA, mas que, de fato, ao fazermos uma observação criteriosa, um acompanhamento, muitas vezes a gente sugere aos profissionais da área da saúde mental, não é? Pediatras, fonoaudiólogos, a gente sugere o uso de escalas, não é? De questionários padronizados, certos instrumentos padronizados, no intuito de fazer um diagnóstico precoce. É sempre bom lembrar que esses questionários, essas escalas, até às vezes as famílias podem encontrar na internet algum e aplicar, são muito úteis, mas não podem ser utilizados isoladamente para o diagnóstico. Eles são uma espécie de indicador de suspeita. O diagnóstico mesmo é muito importante que seja feito através de profissionais, um profissional da saúde especialmente treinado nessa área, e aí, logicamente, é dentro da especialidade, né, da psiquiatria da infância e adolescência que a gente vai encontrar os profissionais que estão, assim, no centro dessa questão, que é o seu métier, que é a sua formação, a sua especialidade. E, obviamente, com o auxílio de muitos outros profissionais que podem contribuir para esse trabalho de equipe para fechar-se um diagnóstico. Muitas vezes é exigido até um tempo de observação, não é algo que, às vezes, a gente possa confirmar numa única consulta ou numa única observação.
Professor, Quais são os interesses de uma criança com TEA e com qual importância esses interesses devem ser tratados?
Isso é uma pergunta muito interessante, viu, Mel? Até porque isso pode variar tremendamente. A questão dos interesses de uma criança com TEA não vai nos dizer muito, obrigatoriamente, sobre o diagnóstico, exceto pela, vamos dizer assim, pela presença de interesses que são, eventualmente, chamam a atenção por serem, digamos, às vezes, são exclusivos, né? Então, assim, parece que a criança é tão envolvida em determinado tipo de brincadeira ou em determinado tipo de curiosidade que ela apresenta, que parece, assim, monopolizar o seu interesse, né? Mas esses interesses são variados. Então, não há um específico que a gente diga, ah, esse aqui é próprio de TEA. Não, pode haver interesses mais variados. O que vai chamar a atenção é um pouco aquela repetição, aquela fixação, aquela quase, vamos chamar assim, de obsessão em se envolver com determinado tipo de brincadeira, determinado tipo de atividade. Algumas vezes, a gente pode ver, por exemplo, crianças que têm uma curiosidade que chama a atenção em relacionada a certos estímulos sensoriais. Então, esses estímulos sensoriais podem ser sons, podem ser cores, podem ser luzes, podem ser tato, sensações táteis, né? Muito tipicamente, algumas crianças podem ter um interesse, parece que é peculiar, né? É diferente, em relação à água. Então, às vezes, uma torneira aberta pode despertar uma curiosidade enorme para uma determinada criança que, eventualmente, para de fazer outras coisas, única e exclusivamente para observar aquilo, não é? Esse é um exemplo apenas. Ao dizer isso, de modo nenhum, eu estou querendo dizer, olha, isso aqui é um sinal de TEA. Pode ser, pode não ser, viu? Então, o que importa mais nos interesses do TEA é um pouco do seu caráter peculiar e da sua repetição e dessa intensidade. Algumas crianças podem, eventualmente, já um pouco mais desenvolvidas, né? E às vezes demonstrando também habilidade verbal, às vezes podem gostar de montar coisas, fazer montagens, né? E às vezes fazer montagens extremamente elaboradas, né? Às vezes que exige ali uma dedicação e que às vezes demonstra também habilidades excepcionais na capacidade de, né? Eu aqui recordo aqui um rapazinho que era tão habilidoso para criar maquetes reproduzindo uma cidade, né? Aquela maquete como se fosse um arquiteto, um urbanista, e tinha realmente um talento extraordinário para fazer isso. Obviamente, o interesse em fazer maquetes, o interesse em desenvolver figuras, o interesse, isso pode variar, né? Um terá esse interesse tão peculiar e, às vezes, um talento que chama atenção, já outro não, já outro talvez o seu interesse peculiar é esse, o de ver parar para observar, por exemplo, a luz refletindo na água, ou então, às vezes, um som que, às vezes, poucas pessoas ouvem, mas que ele ouve. Ou que... Então, o que há de mais importante nessa questão dos interesses é a sua peculiaridade e a sua intensidade do envolvimento.
E esses interesses devem ser tratados com naturalidade pela família?
Olha, é curioso, né? Quando se trata, por exemplo, de interesses que contrariam um pouco os hábitos ou as rotinas familiares ou as questões que são escolares, certamente que a família, logo cedo, mãe, pai, os que estão ali presentes, vão observar isso e talvez até tenham dificuldade de aceitar, não é? Interesses com o próprio corpo, por exemplo, em manipular o corpo, né? Tocar o corpo, ou então de se cutucar, por exemplo, são obviamente as pessoas vão dizer assim, nossa, que coisa mais estranha, e se machuca, talvez, né? Ou então, às vezes, de olha, não quero roupa, não quero ficar, roupa me incomoda, sensação, né? A criança não fala isso, mas ela se despe, ela tira a roupinha, ela não aceita ficar vestida. Esse tipo de comportamento provavelmente vai ser desaprovado e vai ser rejeitado, logo, logo vai provocar uma reação da família querendo entender o porquê e tal. Já, por outro lado, interesses que parecem favorecer uma espécie de identificação de um talento intelectual, de uma capacidade intelectual, né, como esse que eu falei, de montar coisas, podem, às vezes, encher a família de uma certa satisfação, de um certo orgulho, de ver um talento ali, parecendo assim, um pouco extraordinário, genial. Então, assim, você veja como que, às vezes, isso pode ser de uma forma muito desigual, diferente, e interpretado pelas famílias, né? Em qualquer caso, será alguma coisa que aponta na direção de dificuldades relacionadas ao TEA, mas pode ter aceitações diferentes, né? Um nível de tolerância maior, um nível de tolerância menor, não é? A depender aí de como que o meio, como que a sociedade, como que o ambiente, a escola, a própria família interpreta esse tipo de conduta.
Professor Erickson, o portador do TEA tem um padrão cognitivo diferente, diferenciado dos demais?
Essa também é uma questão que gera sempre, às vezes, muita polêmica. Veja bem, o que é específico, que nós podemos dizer que é específico do TEA, é essa questão da comunicação social e que envolve também uma capacidade que tem a ver com a cognição, uma cognição social. Então, por exemplo, o reconhecimento de emoções, não é? Ou a capacidade de você ter uma mímica, uma gestuária, gestos, não é? Que pode transmitir aos demais informação coerente sobre seus estados emocionais. Então, se eu estou triste, alegre, se eu estou com raiva, se eu estou frustrado, tudo isso transparece nos gestos, na mímica, na face, né? E tanto eu posso ver outras pessoas uma certa mímica e dizer, olha, fulano está triste, vou lhe ajudar e tudo, e aí me sentir compadecido e me envolver, quanto também os outros podem fazer isso comigo à medida que eu transpareço isso adequadamente. E às vezes isso é uma questão difícil, indivíduos com TEA. Não é? Então a sua expressão emocional ou a sua leitura da expressão emocional alheia, ela sempre parece mais prejudicada. Isso certamente é bem típico do TEA. Mas outras questões podem estar presentes. E quando nós temos o diagnóstico e fazemos pesquisas a respeito, nós vemos que muito frequentemente, mais do que na população geral, os indivíduos que são diagnosticados, as pessoas que são diagnosticadas com TEA, na grande maioria das vezes apresentam também outras dificuldades intelectuais. Então, é mais frequente no TEA limitações no desenvolvimento das habilidades escolares. Então, a capacidade de aprender coisas novas, ela pode estar muito limitada em algumas crianças, mesmo naquelas que às vezes têm um interesse enorme em certos temas e às vezes até se envolvem exageradamente com determinados temas que parecem assim indicar uma inteligência superior, mas parece que naquela criança fica limitado e restrito àquele tipo de informação. Então, assim, a aquisição de informações novas pode estar dificultada. E isso, obviamente, vai gerar dificuldades na progressão escolar, no aprendizado de habilidades escolares. A grande maioria terá dificuldades para isso, né? E vai precisar de suporte, vai precisar de ajuda, vai precisar de apoio, né? Alguns poderão apresentar deficiência intelectual ali, bem caracterizada nas testagens, nas verificações, E até mesmo essa questão das deficiências intelectuais associadas ao TEA podem ser também, por si só, uma dificuldade para o diagnóstico, não é? Criando dificuldades numa direção e noutra, tanto numa direção quanto na outra. Por exemplo, na direção de indivíduos com deficiência intelectual serem equivocadamente diagnosticados com TEA, ou indivíduos com TEA serem equivocadamente diagnosticados com uma deficiência intelectual. Então, nós temos um polo de indivíduos com TEA com limitações intelectuais globais. Nós temos também um grupo de indivíduos com TEA com dificuldades cognitivas, mais na esfera mesmo da cognição social, da comunicação. E nós temos alguns indivíduos que têm isso e que têm, às vezes, habilidades intelectuais muito acentuadas, só que, às vezes, restritas. Então, esse padrão restritivo dentro do comportamento, restrito, de interesses restritos, de habilidades também ali, vamos dizer assim, circunscritas dentro de determinadas áreas, é também algo muito frequentemente encontrado e pode nos ajudar, às vezes, nessa questão diagnóstica também.
Professor Erickson Furtado, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, neste momento, sobre a importância da escola na vida do autista.
Escola, né, entrou nas nossas vidas, né, entrou na cultura humana e entrou para ficar e faz uma diferença fundamental para todos nós, por conta mesmo das exigências da sociedade, né? A vida social, a sobrevivência mesmo humana, hoje está muito atrelada a essa preparação, a essa formação no ambiente escolar. Além disso, para as crianças, a escola é também um espaço de interação, um espaço de formação de identidade. E com isso, as crianças com TEA, elas, vamos dizer assim, também, como qualquer outra criança, têm o direito, esse direito aí, né, mencionado aí nas cartas de direitos, né, o direito à escola.
Eu conversei com o psiquiatra e professor Erickson Felipe Furtado, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Falamos sobre o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Mas não acabou. Na próxima semana, nós daremos continuidade a este assunto, exatamente de onde paramos. A importância da escola no desenvolvimento das crianças com TEA. Muito obrigada, professor Erickson. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Nos acompanhe também nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentações aos domingos, às 17 horas. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E em São Paulo, em 93,7. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.